Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação à Distância. Secretaria de Educação à Distância. URGS.
Síntese de proteínas. Ou tradução, é um dos processos celulares mais importantes e complexos do anabolismo. As proteínas são o produto final da maioria das vias de informação, sendo necessárias para diversas funções celulares, tais como manutenção da forma celular, sinalização e catálise. A síntese de proteínas é um processo altamente regulado, onde proteínas são produzidas para suprir as necessidades da célula em determinados momentos metabólicos e também degradada quando não é mais necessária ou for danificada. A tradução se dá nos ribossomos localizados nas mitocôndrias e no citoplasma da célula, utilizando como base a informação contida no RNA mensageiro que foi transcrito a partir do DNA. Para começarmos a falar sobre a síntese de proteínas, precisamos saber o que são os códons. Os RNAs mensageiros, que são produto da fase de transcrição do RNA, possuem uma sequência de nucleotídeos ligados uns aos outros por meio de ligações fosfodiéster. Os códons são tripletes ou conjuntos de três nucleotídeos contidos na estrutura do RNA mensageiro. Durante a síntese de proteínas, os códons são lidos sequencialmente, e cada triplete corresponde a um aminoácido específico que deve ser adicionado a uma cadeia polipeptídica que está em formação. Cada códon especifica um dos 20 aminoácidos, que pode ser identificado pelo código genético, o qual associa uma combinação de quatro letras de nucleotídeos, G, A, U, C, de 3 em 3. Existem, portanto, 64 códons ao total, sendo 61 códons codificadores de aminoácidos, incluindo um códon de iniciação e mais 3 códons de parada. Por outro lado, um mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes códons, como, por exemplo, os códons UCC e UCU, que codificam a serina. Isso acontece com diversos aminoácidos, como a leucina, que é codificada por 6 códons diferentes, ou a valina, codificada por 4. Essa propriedade é chamada de redundância ou degeneração do código genético. Uma vez que se inicia a tradução, os códons são lidos de forma sequencial no sentido 5 linha para 3 linha, até o aparecimento de um códon de parada. Tendo em vista o que são códons, podemos começar a falar sobre a síntese propriamente dita. Assim como na replicação do DNA e na transcrição do RNA, a síntese de proteínas acontece em estágios. Para ser mais específico, a síntese acontece em 5 estágios. O primeiro estágio é anterior à síntese, onde ocorre a ativação dos aminoácidos, seguido pelos estágios de iniciação, alongamento e terminação, bem como o quinto e último, onde ocorrem as modificações pós-traducionais. Além de um RNA mensageiro que contém a informação gênica necessária para orientar a sequência de aminoácidos da proteína, são necessários também diversos RNAs transportadores. Cada RNA transportador possui uma característica estrutural própria e irá ligar-se a um aminoácido específico. Os RNAs transportadores são fitas únicas e possuem uma conformação em forma de trevo de 4 folhas, onde 2 de seus 4 braços são cruciais para desempenhar sua função na síntese de proteínas. Um dos braços é chamado de braço do aminoácido, contendo a extremidade 3', onde o aminoácido específico é ligado. O outro braço é conhecido como o braço do anticódon, que irá reconhecer e parear de forma antiparalela com o códon da fita de RNA mensageiro. Este pareamento ocorre no ribossomo, que possui estrutura para unir as moléculas que participam da tradução, bem como a atividade de peptidiltransferase, responsável pela formação da ligação peptídica entre os aminoácidos. A primeira etapa, que denominamos de etapa de ativação dos aminoácidos, ocorre no citosol. Para ligar os aminoácidos corretos a seus respectivos RNAs transportadores, um grupo de enzimas denominadas de aminoacil-tRNA sintetases esterificam cada um dos 20 aminoácidos aos seus respectivos RNAs transportadores. Assim como os RNAs transportadores, As enzimas que fazem suas ligações são específicas para cada aminoácido, em uma reação que utiliza ATP como substrato energético, formando uma ligação éster entre a hidroxila 3' do adenilato que compõe a trinca CCA e o grupo alfa-carboxílico do aminoácido. O produto dessa reação é um aminoacil tRNA. Esse processo é necessário, pois ativa o aminoácido respectivo para a formação da ligação peptídica posteriormente. O reconhecimento do aminoácido específico pela enzima aminoacil tRNA sintetase, chamado de segundo código genético, vai garantir o posicionamento correto do aminoácido na cadeia polipeptídica que está sendo formada, desde que o pareamento códon-anticódon esteja correto. O seguinte passo, a fase de iniciação da síntese de uma nova proteína, se dá nos ribossomos e necessita de um RNA mensageiro, contendo a sequência de códons para a produção da nova cadeia polipeptídica, e o RNA transportador iniciador que sempre carrega uma metionina em eucariotos, codificada pelo códon AUG. Logo, o primeiro aminoácido na extremidade N-terminal da cadeia nascente é sempre uma metionina, a qual será retirada em muitos casos nas modificações pós-traducionais. As metioninas inseridas no interior do polipeptídeo serão carregadas por outro tRNA, diferente do iniciador. Esse passo inicial ocorre em três etapas. Primeiramente, um conjunto de proteínas denominadas fatores de iniciação eucarióticos ligam-se à subunidade 40S do ribossomo, impedindo a associação precoce da subunidade 60S. O tRNA iniciador carregado com metionina é direcionado ao sítio de ligação no ribossomo 40S, o sítio peptidil, com auxílio de um fator de iniciação e com gasto de GTP. Em seguida, o mRNA é direcionado para o ribossomo 40S, pareando o códon AUG com o anticódon do tRNA iniciador. Nesse momento, a maior parte dos fatores de iniciação são desligados da subunidade 40S, permitindo a associação da subunidade 60S, formando o complexo de iniciação. Um desses fatores de iniciação continua ligado, o EIF4F, o qual liga as extremidades 3' e 5' do RNA mensageiro, formando uma estrutura circular, além de possuir uma importante atividade de helicase que elimina estruturas secundárias que poderiam interferir na tradução. A próxima fase consiste no alongamento da cadeia polipeptídica, por adição dos aminoácidos na sequência determinada pelos códons do RNA mensageiro, lido na direção 5' para 3'. A adição de novos aminoácidos ao peptídeo nascente se dá no sentido N para C terminal e requer, além dos aminoácidos ativados descritos anteriormente, um conjunto de três proteínas citosólicas chamadas de fatores de alongamento: fator de alongamento 1-alfa, fator de alongamento 1-beta-gama e fator de alongamento 2. As células realizam três etapas para a adição de cada resíduo de aminoácido na cadeia polipeptídica crescente, e essas etapas são repetidas ao número de vezes necessárias para adicionar todos os aminoácidos que compõem o polipeptídeo. Os ribossomos de células eucarióticas possuem dois sítios que permitem a ligação de RNAs transportadores, sendo eles os sítios aminoacil e peptidil. Os aminoacil-RNA transportadores são ligados ao sítio A, com exceção do iniciador, o qual é ligado diretamente ao sítio P. Após a ligação do primeiro aminoacil RNA transportador ao sítio P, o segundo aminoacil RNA transportador é ligado ao fator de alongamento 1-alfa, que contém GTP e o direcionará ao sítio A. Imediatamente, ocorre a revisão do pareamento códon-anticódon no ribossomo, e o fator de alongamento é liberado, hidrolisando GTP, liberando GDP mais fosfato inorgânico. O fator de alongamento 1-alfa é reciclado pelo fator de alongamento 1-beta-gama, o qual liga uma nova molécula de GTP, preparando-o para um novo ciclo de atividade. Nessa segunda fase do alongamento, com o sítio P e A preenchidos por seus respectivos aminoácil RNA transportadores, é formada uma ligação peptídica entre ambos. O grupamento alfa-amino do aminoácido no sítio A atua como um nucleófilo e ataca o carbono do grupo carboxil do aminoacil RNA transportador iniciador ligado ao sítio P, ocorrendo a formação da ligação peptídica via catálise realizada pela ribozima 23S que compõe o ribossomo. Nesse momento, o tRNA no sítio P está descarregado e o tRNA no sítio A está carregado com o peptídeo nascente. O terceiro passo do alongamento é a translocação do ribossomo, onde o mesmo irá mover-se um códon em direção à extremidade 3' do RNA mensageiro, o que move os RNAs transportadores ligados aos sítios P e A. Em outras palavras, o movimento do ribossomo na direção 3' move o dipeptidil RNA transportador do sítio A para o sítio P, e o RNA transportador descarregado que estava no sítio P é liberado do ribossomo, liberando o sítio A para a entrada de um novo aminoacil RNA transportador. Esse movimento do ribossomo ao longo do RNA mensageiro requer o fator de alongamento 2, conhecido como translocase, que utiliza a energia fornecida pela hidrólise de um GTP. Após essa translocação, o complexo está pronto para receber o terceiro aminoácido, repetindo o ciclo anteriormente explicado. A adição de cada novo aminoácido à cadeia crescente utiliza duas moléculas de GTP como substrato energético, hidrolisados a GDP mais fosfato inorgânico. Também é interessante ressaltar que o RNA transportador do último aminoácido inserido na cadeia crescente continua ligado ao RNA mensageiro e ao polipeptídeo que está sendo formado no ribossomo, constituindo numa ligação funcional entre o códon do RNA mensageiro e o aminoácido adicionado, o que auxilia também nos processos subsequentes de ligação de novos aminoácidos. A quarta etapa da síntese de proteínas é a terminação. A síntese continua até que o ribossomo adicione o último aminoácido que está codificado no RNA mensageiro, até a detecção de um códon específico que tem a função de sinalizar o fim do processo. São eles UAA, UAG ou UGA. Quando um códon de terminação é apresentado no sítio A, a síntese é imediatamente interrompida e um fator de liberação auxilia no processo, o ERF. Esse fator reconhece os três códons de terminação e se liga ao sítio A. Isso causa a hidrólise da ligação éster que une o polipeptídeo nascente e o RNA transportador ligado a ele no sítio P, ocorrendo a liberação do mesmo e a dissociação do ribossomo, do RNA mensageiro e do RNA transportador. Esses componentes podem ser reciclados para um novo ciclo de síntese proteica. O peptídeo é enovelado em suas estruturas secundária, terciária e quaternária durante e após a sua síntese. Além do enovelamento, ocorrem modificações pós-traducionais que permitirão a obtenção da estrutura nativa que possui atividade biológica. As principais modificações são modificações nos terminais amino e carboxila, perda da sequência de sinalização, processamento proteolítico, modificações em aminoácidos individuais, adição de cadeias laterais de carboidratos, de grupos isoprenil e de grupos prostéticos, bem como a formação de pontes de sulfeto. Locução Edson Lima. Gravação e edição Douglas Aguiar. Esse podcast foi organizado pelo estudante Regis Rezer, bolsista de monitoria do Programa de Apoio à Graduação da Pró-Reitoria de Graduação, sob orientação da doutora Cristiane Matê, professora do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A referência utilizada no texto foi o livro Princípios de Bioquímica, de Leninger, 6ª edição, editora Artmed. Os autores são David Nelson e Michael Cox.